Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
Olá! Bacana estar aqui de volta com vocês na Academia do Agro, podcast voltado e dedicado à competitividade do nosso agro. E hoje temos a grata satisfação de contar com um dos personagens mais emblemáticos do setor comercial de vendedor de insumos desse nosso grande Brasil. Ele é Oscar Busanello, nascido e criado em Tucunduva, oeste do Rio Grande do Sul, que irá contar sua história, seus causos, seus percalços e a sua evolução na nossa prosa, que promete ser bastante rica, bastante interessante nesta viagem que faremos junto com Busanello. Vamos lá?
Podcast Academia do Agro.
Bom dia, Oscar Busanello. Como você está?
Bom dia, Valdir. Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui começando a trabalhar de novo.
Que satisfação contar contigo aqui. E você sabe que entre algumas das lendas que o mundo tem, nós também temos algumas nossas lendas, né? E para mim você é uma delas dentro da minha trajetória profissional. Seja bem-vindo então à Academia do Agro, o nosso podcast voltado aí ao pessoal, à turma do agronegócio. E começando esse nosso papo, eu gostaria de saber de você, Oscar. Conta um pouco da sua história. Da onde veio Busanello, sua família, suas origens? Conta um pouco a sua caminhada.
Valdir, a minha trajetória realmente é um assunto extenso. Mas a minha origem, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Eu nasci num pequeno município chamado Tucunduva, que pertencia a Santa Rosa. A Santa Rosa desmembrou uns 10, 15 municípios, e entre eles surgiu Tucunduva. É muito próximo à fronteira com a Argentina, 30 quilômetros, e lá eu me criei. Eu sou de uma família muito numerosa, descendentes de italiano, que vieram da Itália, meu bisavô, meu avô, meu pai já era brasileiro, e que se fixaram na região na época era Cachoeira de Santa Maria, naquela região de Serra, e depois eles emigraram para a região chamada Serra, que era a região nova, para diante de Santo Ângelo, para o lado de Santa Rosa. E eles se radicaram em Tucunduva. Lá, a minha família se radicou lá, veio meu pai, os irmãos dele, o meu avô, e eu nasci lá. Sendo que o meu irmão mais velho nasceu ainda no município de Faxinal do Soturno, numa micro-região lá de Novo Treviso. E eu cresci lá, nesse grupo de muitos irmãos, muito primo, era uma vila cheia de jovens, de menino. A professora, a minha primeira professora foi a minha tia, o segundo professor foi o meu primo. Estudei na escola primária dos 7 até os 12 anos, fez até a quinta série. Mas eu tinha um sonho que eu nem sabia o que era sonho, porque naquela época, se falar de fome, a gente não sabia o que era fome, porque fome a gente convivia com ela todo dia, então achava que estar com fome é normal, tá? Eu estou com fome, mas é normal. Nem sabia que dava para comer mais e quem tinha comia mais. Então assim era o ensino. Aí eu fui dos 7 aos 12 anos, e nesse período a gente já puxava a enxada, já colhia milho, teve oportunidade de crescer junto com meus irmãos, aprender com eles. E dentro da história do agro, eu fui um menino que tinha uma visão assim que era curioso. E eu tenho uma história muito interessante que muita gente não sabe. Fala-se muito da soja e soja e soja. E eu convivi com os primeiros grãos de soja que chegou no Brasil. Então eu era menino bem pequeno. E um irmão meu conseguiu com um vizinho meia lata de soja. Mas que a soja na época era plantada para dar para as vacas como pasto verde. E o pouco que secava, a gente batia com um manguá, que eles podem bater feijão. E a gente achava interessante que a galinha não comia. Era uma coisa interessante, a galinha só comia soja cozida, até que ela não comia. Então tinha soja como aquilo. Mas eu não vou entrar na história da soja como, porque eu vou deixar para o meu mestre de cerimônia, se ele achar interessante esse detalhe.
Usa. Fica bem à vontade, tá? Pode discorrer tranquilamente da sua caminhada aí, que tudo que parte de você é muito interessante, é muito salutar para todos os nossos ouvintes. Pode continuar, pode
então,
explorar.
Eu vou dar mais um detalhezinho da soja, porque depois... Essa soja veio com famílias de japoneses e polacos. O município de Horizontina, que é bem próximo, entrou uma leva de poloneses que foram morar numa região chamada 19 Sessão, ou Sessão 19, e umas 5, 6 famílias de japoneses. E esses é que trouxeram a semente de primeira soja na região. Tem história de um pastor em Santa Rosa e tal, que eu não sei qual dos dois é primeiro, mas esses eu tenho certeza. E tinha um vizinho que tinha um conjuntozinho, dois irmãos italianos, que tinha uma gaita e um saxofone, tocavam. Então esses polacos, uma vez, duas por ano, levavam eles para lá para fazer uma festinha. E eles viram aquele produto e trouxeram para a nossa região e plantaram. E aí era novidade. Então foi os primeiros. Depois evoluiu, aí teve a escultura um pouco maior. Só que não tinha como colher e bater de manguá, de pau, como se bate feijão. Era quase impossível. Aí tentaram botar os cavalos, como batiam arroz e coisa com cavalo. O cavalo nem entrava. Só já tinha um pé que dava 5 centímetros, 3 centímetros. Vinha a altura de uma pessoa. E já tinha, na época, umas pequenas trilhadeiras. Mas eles achavam que não dava para trilhar soja porque ia quebrar tudo. Mas tinha uns loucos que disseram, não, mas nós vamos experimentar. E experimentaram e o troço funcionou. E aí então começou a evoluir. Então, mais ou menos a história da soja lá na região e no Brasil é essa.
Nós estamos falando de que ano isso aí, Busa?
Bom, eu sou do 42 e essa história, ela é, vou te dizer, de 45, porque eu... Quando eu me lembro de vida, eu já vi aquela coisa assim diferente, aquela soja, e eu ia junto com os irmãos, ia juntar aquela para dar para a vaca verde ainda, e quando as vacas saíam do potreiro, elas iam onde que tinha soja, porque achavam que era uma coisa de paladar espetacular. Então, com 42, 45, 46, 47, e aí foi evoluindo. Essa foi a evolução.
A história que começou da soja no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul e no Brasil, porque...
No Brasil, sim, porque ali começou tudo.
Não tinha outra coisa. Depois, eu felizmente, pela minha vida, eu conheci a evolução desse cereal, que hoje é o cereal mãe, toda ela no Rio Grande do Sul, no Brasil Central, o sistema de comercialização, sistema de industrialização, te deu a oportunidade de ver. Então, esse aqui é o capítulo inicial da soja.
Ô, Busanel, você, suas origens, você comentou a sua, seu início de formação de aprendizado, né? Junto ao campo, junto a já essa identidade com a área rural, a origem da área rural. Sua adolescência, como é que foi?
Bom, a minha adolescência era assim. Eu gostava demais de ir na aula. Por quê? Não porque ia aprender. Porque daí aquele meio-dia não precisava ficar em casa carpindo. O quebramilho, e carpindo a mandioca. Então já era o lazer que a gente tinha. A gente ia na aula, não precisava trabalhar, e nós tínhamos meia hora de recreio. E aquilo era futebol. Aquilo era sagrado. Então, assim foi a minha adolescência até os 12 anos. Aí eu parei de estudar, mas depois de mim tinha mais 7, né? Então nós estávamos tudo. E os mais velhos começaram a trabalhar numa e outra atividade, e eu fui ficando em casa com a minha mãe. E quando eu estava para completando 18 anos, eu estava já me habilitando para ir para o quartel. E nisso eu tive uma fatalidade que meu pai faleceu. Então fiquei eu com a minha mãe e mais 7 adolescência. Eu estava com 18 anos. Até então, não existia ginásio, não existia nem um curso na região que era além do primário. Quando eu completei 19 a 20 anos, veio o ginásio na cidade de Tucunduva. Como eu era mais velho e tinha que trabalhar mais, o meu irmão mais novo começou a fazer. No ano seguinte, eu e a minha irmã começamos a fazer. E eu comecei a fazer ginásio com 20 anos. Então a minha trajetória, eu sempre fui assim, praticamente eu fui sempre um adolescente, porque eu não teve aquela facilidade. Eu tinha que trabalhar, porque tinha eu e a minha mãe e aqueles 7 irmãos, e era o boi, o arado, a enxada, e nós tinha que ir lá. Então, e nós começamos a estudar à noite. E para ir no ginásio, que era mais ou menos 5 quilômetros, nós tínhamos um confortável caminhão de uma olaria que botamos uns bancos, e toda noite subia toda a turma que nós era, mais ou menos 12, 14, 15 primos da vila que iam no ginásio. E todos acima de 20 anos. Não existia menino, criança. É só adolescentes e pessoas de idade lá no ginásio. E comecei a fazer o ginásio. Sempre à noite. Aí eu fiz o ginásio à noite, 4 anos. Depois eu ingressei no técnico, mais 3 anos. Segunda turma do técnico, fui a segunda turma do ginásio, fui a segunda turma do técnico, e depois eu fiz o vestibular e fui a segunda turma da faculdade, aí já era em Santa Rosa. Então eu estudei 10 anos consecutivos à noite sem parar. Então, eu não sabia o que era lazer e festinha, essa coisa quase não tinha, porque a gente tinha que fazer essa dedicação, que era uma dedicação de sobrevivência.
Que faculdade que você fez?
Eu fiz estudos sociais, que na época nós éramos habilitados a lecionar história, geografia e organização social e política. E tivemos a oportunidade, que foi um dos últimos registros, e nós encaminhamos o registro e logo saiu. Então eu tenho registro para essas atividades. Depois tinha um processo mais lento e demorado, mas nós conseguimos. Só nunca exerci atividade de professor, além de fazer o estágio.
Podcast Academia do Agro.
E a sua vida profissional? Quando é que começou? Bom, e como começou?
A minha vida profissional, ainda hoje, eu sou agricultor. Eu trabalhei sempre na lavoura e veio o evento do trigo na região sul. Então, bom, vamos experimentar plantar esse trigo, porque já se plantava trigo. Já colhi muito trigo de foicinha, uma triadeira, mas não se colhia mais nada, porque vinha a ferrugem e comia tudo. Né? Todo mundo desistia. Então começamos a plantar o trigo com adubo. Bom, eu sempre lembro, comprei um adubo numa firma chamada Pica-Pau, em Santa Rosa. E não vinha o adubo, e não vinha o adubo, e não vinha. E o meu irmão já estava em Santa Rosa, trabalhou nessa Pica-Pau, porque ele já estava fazendo técnico que ele estava um ano mais adiantado do que eu. E eu disse para ele lá na pila: olha, o que eu vejo aqui é uma tremenda desorganização. Firma de adubo, vocês aqui, ninguém sabe de nada, bem. E eu me encontrei com o representante da Maná lá, Danilo Schwarzbord. Eu disse: Danilo, eu pegaria esse produto para vender. Mas de onde é que tu é? Lá de Tucunduru. Opa, lá naquela região nos interessa. E vamos fazer assim: você vem a Porto Alegre e vai falar com o tal de Lindolfo Reinheimer, que era o gerente comercial da Pioneer. Mas antes, como eu na época trabalhava e tinha uma atividade que todos se admiravam, e foi o evento que nas regiões criaram o Sindicato dos Trabalhadores, eu me filiei, eu e a minha mãe se filiamos, e eu fui convidado para assumir, ser secretário do sindicato. E aí eu fiquei, um primo meu era o presidente e eu era o secretário. Só que toda atividade que tinha do sindicato em Porto Alegre, ele me convidava para eu ir. Então eu ia. E nessa de sindicato, depois eu fui eleito 2 anos presidente do sindicato. Então, na época, eu era o presidente mais jovem do Brasil. Com 20 anos, eu fui presidente do sindicato. Aí eu fui a Porto Alegre, visitei lá a empresa de adubo, falei: não, não tem problema, tem que firmar firma, assim, assim, e tu já vai começar. E eu digo, aí eu comecei as primeiras atividades comerciais assim. Pegava a minha bicicleta, ia num vizinho, e isso era sábado e domingo, porque durante a semana eu tinha que trabalhar e ir para aula. Vendia para um, vendia para outro, e 1.000 quilos, 500 quilos, num caminhão, um truque de 12 toneladas, às vezes ia para 20 pessoas, cooperativa, e assim eu fui evoluindo. Eu lembro quando eu fiz o primeiro pedido de 6 toneladas para um produtor muito meu amigo, um líder trabalhador, Aquiles Dalben. E na minha história também eu tenho uma coisa muito interessante. Eu fui a primeira plantadeira mecânica de trator para plantar. E a primeira automotriz de colher trigo também fui eu que comprei. Uma famosa Muniápolis Molini, a gasolina, tu tinha que ser quase um horrível para poder trabalhar com ela. Mas graças a Deus, suplantamos. E aí foi a minha atividade. E nesse meio tempo, eu estava vendendo Maná, a empresa me procurou e disse: Oscar, nós vamos te levar para Santa Rosa. Tu vai assumir ali o Santa Rosa. E aqui vai ficar o teu irmão, o Mero. A minha mãe foi assim: ah. E eu já estava entrando na faculdade lá em Santa Rosa. Nessa mesma empresa, eu me encontrei com o primeiro vendedor da Pioneer, o Irai, chamavam de Negão. Que na época a bagunça não era muito diferente de semente e tal, não chegava, não vinha. E conversando com ele, ele disse: não, eu estou com essa área desde Carazinho até onde termina o Rio Grande, eu não consigo. Tu vai a Santa Cruz e fala com o seu Mariano que nós vamos ver se tu pode começar a vender aí.
Que ano foi isso, Oscar?
Aí que eu estou assim, ó.
A Pioneer começou como Pioneer no início da Proagro em 72.
Se a Pioneer começou em 72, eu...
A Proagro Pioneer, né?
A Proagro Pioneer. Eu devo ter ido lá no 73, 74. Por quê? Na época, os representantes que a Pioneer tinha no Brasil se chamava Marco Aurélio, que fazia ali...
Lajeado e companhia.
Porto Alegre, aquela região. Tal de Vargas, que não lembro bem aonde. O Iraí, que era o Negão, fazia de Carazinho para cima. E tinha um cara novo, começando em Santa Catarina, chamado Sela. Então, o resumo da Pioneer era 5 representantes no Brasil. E na primeira visita que eu fiz na Pioneer, conversei com o Carlos Mariano, aí ele me convidou para nós ir ver uma lavoura de semente que tinha perto de Rio Pardo ali. E encontrei lá o Logan e o Gentil. Então era Logan, o Gentil, o Pioneer, o Carlos Mariano. E na Pioneer tinha uma menina chamada Glória, que acabou sendo a esposa do Gentil. E tinha mais uma menina, baixinha, muito simpática, que não tem memória. E tinha um senhor, que não estou conseguindo lembrar, se no decorrer da entrevista, talvez eu lembro e vou por nome. Esse era o gerente financeiro da Pioneer. Neste meio tempo, eu constituí uma firma em Santa Rosa e comecei a trabalhar com saída Maná e comecei a trabalhar com a Copas. E aí eu desenvolvi mais essa venda de semente de milho. Também nesse meio tempo eu trouxe o Luiz Rockenbach para trabalhar comigo no escritório, que na evolução ele passou a fazer esse serviço de vendas. Então isso foi naqueles anos de 75. Sei que a primeira convenção nós fomos a Santa Cruz. E estava nós lá e eu levei o Luiz Rockenbach junto. O papo da reunião lá em Santa Cruz era cobrar as contas. Digo, nós não precisávamos nem ter vindo, porque tudo que nós vendemos nós recebemos. Né? E tinha esse senhor que eu não consigo lembrar o nome. Então essa foi uma trajetória que a gente teve. A Pioneer tinha os escritórios de frente, tinha um pavilhão e na época estavam construindo o secador. Mas lembro que logo do secador era um barial. E se não me engano, quem estava puxando lenha e material era o nosso tradicional transportador da época.
O Meller.
Podcast Academia do Agro.
Então isso aí foi depois, com o tempo, deu umas crises muito grandes. O material que a gente tinha era o X-307, que o primeiro veio importado dos Estados Unidos. Aí depois surgiu o 3072, talvez eu vou errar alguma coisa, mas eu lembro, 3074. Depois uma coisa mais nova já foi o 3230, que era milhos temperados, para a região sul. Também surgiram lá dois híbridos brancos, não consigo lembrar bem, mas eu sei que eu vendi aqui em Goiás os últimos sacos que existia. Não sei se era X116 e 115, eram uns nomes parecidos. Isso tudo no Rio Grande do Sul. Então estava eu e o Luiz, e as vendas não estavam dando mais suporte para a estrutura que nós montamos. Então eu disse, Luiz, você tem mais necessidade do que eu. Tu vai ficar tomando conta da firma e vendendo. E eu apareci uma oportunidade, e eu sempre sonhava ir para o Mato Grosso, que eu queria desbravar, eu queria crescer. E eu disse, tu fica aí tocando, e eu tenho essa oportunidade, eu vou para lá. Então entrei em sócio de empresa, com o objetivo de comprar área no Mato Grosso, comprei área no Mato Grosso, e foi trabalhando. E o Luiz ficou trabalhando na Eno, lá no Rio Grande do Sul. Estava com o escritório em Santo Anjo, aí o Luiz recolheu o escritório, fechou o escritório de Santo Anjo e ficou, foi para Santa Rosa, na própria residência, ele tocou o trabalho. Isso nós ficamos ainda uns 2 ou 3 anos assim, e ele me fez uma proposta se eu quisesse vender. E me disse, diz ao Oscar, a Pioneer fechou Santa Rosa, dispensou todo mundo. Fechou Itumbiara, despachou todo mundo sem dinheiro. Mas em Itumbiara ficou o agrônomo Carlos
Gomes,
dando assistência para uns ensaios que ele tinha feito, e para aqueles de Minas, em que a Pioneer fez uma venda para o estado de Minas Gerais para atender, e um mecânico para cuidar a unidade. E na Câmara Fria tinha de 2.000 a 2.200 toneladas de milho. Aí teve um contato com o Mariano, e o Mariano me disse, eu preciso. Então, vamos se encontrar, agora não lembro se é Rio Verde ou Goiânia, mas eu acho que foi Goiânia. E lá demos uma linhavada e fechamos. Mas aquela época, era época difícil. Eles só me disseram, ó, eu disse, ó, eu para ir, eu tenho um carro, mas eu preciso deixar, porque a mulher vai ficar morando aqui na Barra do Garças, é professora, tem uns filhos. Não, vai lá na firma, tem dois Fuca velho, tem um Fiat 157, vê o que tu acha que dá para tu trabalhar. Foi lá e tinha um Fiat meio assim, e bom, vamos pegar isso. E depois nós acertamos. Então, peguei aquele Fiatzinho, a pasta com os híbridos, e comecei a vagar pelo Goiás e um pouquinho do Triângulo Mineiro, mas foi um ano difícil. Eu tive um suporte, eles nunca me deixaram sem recurso para trabalhar, mas eu não queria pegar adiantamento, porque ia receber só comissão. Eu tive um suporte muito bom, porque na época eu trabalhava na cooperativa de Barra do Garça, num departamento que eu montei de peças e implementos. Graças a Deus, esse departamento cresceu, desenvolveu e eu criei um sistema inédito. Na cooperativa da Barra, se vendia tudo a prazo como o cara podia. Mas peça não saía sem dinheiro. Peça só sai com o dinheiro, porque as peças que tem comprada, a gente estava devendo para o fornecedor. E nós tínhamos que pagar com as peças. Então aquilo evoluiu tanto e se habituou que as outras firmas de máquina, implemento e peça estavam quebrando tudo. Porque nós só vendíamos à vista, o nosso preço era 50% mais barato que os outros. E aí eu fui e avisei a empresa. Olha, eu vou sair. Eles ficaram chocados. Não, eu trouxe uma proposta assim, assim, e eu vou sair. É em Goiânia. Bom, se tu receber uma proposta, nós já acreditamos que deve ser melhor do que aqui. E eu ganhava bem. Eu ganhava 14 salários mínimos. E eles não me deixaram sair. Aí disseram, nós vamos fazer assim. Tu pode ir e tu vai dizer quando é que tu pode te desligar. Tu me arruma um profissional, treina ele. Quando você dizer, ó, esse pode assumir, então tu pode deixar de vir. Nós te liberamos. E eu fiz assim. Fiquei mais 3 meses trabalhando. Então eu trabalhava uma semana na cooperativa. Uma semana em Goiás, vendendo. Semana... E eles me pagaram o salário integral. Então eu ganhava o salário operativo que me dava o sustento. Então foi assim que eu comecei e fiz. Isso foi no ano 83 e 84. Então o Busanello era o único representante da Pioneer.
Do Centro-Oeste.
É, de Minas para cima e de Campo Grande para cima. Não tinha ninguém mais.
Busanello, você nessa sua caminhada... E nesse período que você está comentando, você começou a ter, logicamente, suportes, colaboradores, amigos, novos clientes, novos colegas. E você criou, eu sei que você tem N afiliados nessa caminhada. Comenta um pouco sobre isso.
Bom, eu comecei em Goiás conhecendo praticamente ninguém. Então, quando eu ia em Tubiara, eu dormia dentro do escritório, não tinha ninguém. Tinha um colchão, deitava lá dentro e dormia. E comecei a ter contato com o Carlos Gomes. O Carlos Gomes era o agrônomo que cuidava Minas e morava em Tumbiara. Então a gente criou uma atividade, ele me levou a olhar alguns ensaios que ele estava fazendo e saí pelo mundo. De vez em quando o Mariano vinha para cá e dizia, estou indo lá em outro lugar, vamos dar uma olhada. Aí já vamos para Rio Verde, porque lá em Rio Verde tem um senhor que trabalhou na Tumbiara. Vamos ver se nós encontramos o Ferrari lá. E aí fomos por lá e encontramos o tal do Ferrari. Conversamos e tal. Pô, o Ferrari era uma sumidade, conhecimento técnico, tinha um relacionamento lá muito grande. Me falou sobre os americanos e disse, ó, quando tu vem aqui vai lá para os americanos, eu vou junto, te dou uma mão. Realmente ele tinha uma afinidade, falava um inglês fluentemente. E aí fomos indo. Isso o primeiro ano. Já me despertou isso. Eu vou indicar o Ferrari para ser representante na região de Rio Verde. E, nesse meio tempo, Mariano me disse, eu vou mandar um técnico para te auxiliar, começar a fazer os primeiros ensaios no milho. E mandou o Toneto. E apareceu o Toneto, ele disse, vou te mandar um gringuinho baixinho, que trabalhava lá em Santa Rosa e agora não tem mais espaço lá, e ele vem para cá. E apareceu o Toneto, graças a Deus que veio ele, e ele também foi morar em Rio Verde. E aí ele começou a ter os contatos. Então o Ferrari lá, eu em Goiânia, o Ferrari fazia até aqui a Criúma, Santa Helena, aquela região toda, e eu fazia aqui, mas eu sempre tinha um contato muito, porque a Pinhora me passava as informações e eu ia conversar com o Ferrari e a gente alinhava. E o Toneto lá fazendo os trabalhos.
Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!